nos 35 anos do golpe militar de 64.
Memórias da repressão.
Uma breve história da ditadura e das perseguições políticas na zona carbonífera de Santa Catarina.
Capítulo 3. Brasil. Resista à repressão ou fuja.
Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões.
O golpe já completava 3 anos quando a chamada linha dura das Forças Armadas chega ao governo através do general Arthur da Costa e Silva. Ex-ministro da Guerra, o novo presidente tenta endurecer ainda mais o regime militar, cria uma nova Constituição e assina a Lei de Segurança Nacional.
Nesse período, o movimento de resistência ganha mais força por todo o país. Algumas organizações sofrem rachas e dão origem a outros movimentos clandestinos, que surgem com estratégias diferentes.
A VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, a ALN, Aliança Libertadora Nacional, e o COLINA, Comando de Libertação Nacional, defendem a luta armada como solução para derrubar o regime. É o que relata a dentista Marlene Socas, militante da VPR.
Muita gente do Partido Comunista achava que aquela revolução prometida para acabar com a guerra estava muito lenta, muito demorada, e que até conscientizar todo mundo ia levar muito tempo. Como a luta armada prometia uma revolução para agora, para amanhã, vamos pegar em armas contra a ditadura, aí tinha aquele grupamento comunista que foi liderado pelo Carlos Marighella. Carlos Marighella também era uma liderança do Partido Comunista, rompe com o Partido Comunista e funda a ALN, que era a Ação de Libertação Nacional. Mas o que o Marighella propunha? Era os sequestros, os assaltos a banco, para pegar dinheiro, para a formação de quadros de luta guerrilheira. Um tipo assim de uma imitação da Revolução Cubana.
O ano de 68 chega e marca a história do mundo e do Brasil. Em vários países explodem manifestações estudantis. Paris, na França, e Praga, na antiga República Tchecoslováquia, vivem grandes conflitos.
No Brasil, o descontentamento também ganha as ruas, como conta Derlei De Luca.
O ano de 68, ele foi todo articulado no ano de 67. A gente preparou o ano de 68, porque a gente queria entrar em 68 com todos os movimentos organizados. Movimento estudantil, movimento operário e movimento camponês. Cada um com as suas reivindicações específicas.
Caminhando e cantando e seguindo a canção.
Apesar de programado, ninguém poderia imaginar que o barulho em 68 seria tão estrondoso. A brutalidade da repressão militar, na verdade, ajudou a tornar mais forte a luta brasileira.
Uma operação para acabar com uma passeata de estudantes no Rio de Janeiro, em frente ao restaurante Calabouço, os policiais cometem um erro de estratégia. Matam o estudante Edson Luiz Souto, de 16 anos. O assassinato entra para a história como um símbolo da luta contra o governo militar.
O enterro do estudante se transformou numa marcha com 100 mil pessoas em desagravo à ditadura.
Quando mataram o estudante, é que os pais e a sociedade em geral se perguntou o que estava acontecendo. Então a morte do Edson Luiz serviu para isso. Mobilizou os deputados, mobilizou a sociedade civil. Foi como um furacão, né? Todo mundo falava. O governo realmente chegou a perder o controle das manifestações. A polícia não dava conta.
O governo se sente acuado diante da pressão de vários setores da sociedade. E no dia 13 de dezembro de 68, anuncia o último ato institucional da ditadura, o AI-5.
Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964 a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional.
Costa e Silva dissolve o Congresso Nacional, volta a caçar mandatos de parlamentares e institui o banimento, uma espécie de expulsão dos opositores políticos. O banimento foi uma prática muito usada no Brasil Imperial por Dona Maria a Louca.
O ato institucional número 5 é o mais duro entre todos os que já haviam sido decretados.
Aí foi o fascismo mesmo, né? Aí foi a ditadura, né? Aí não deu mais para fazer passeata nem manifestação. Eles voltaram a intervir em todos os sindicatos, eles voltaram a intervir em todos os diretórios acadêmicos, eles prenderam de maneira generalizada. Quem não conseguiu sair de casa naquela noite foi preso. Quem não conseguiu dormir fora de casa, mudar de município temporariamente, foi preso. Eu estava em Florianópolis, eu morava numa esquina, mas já chegou pela porta e eu entrei pela, saí pela janela.
Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Com a edição do AI-5, a maioria dos integrantes de organizações proibidas passaram a viver na clandestinidade e com outros nomes. A professora Derlei De Luca, em 6 anos, mudou 2 vezes de identidade. Passou a se chamar Deise Campos e depois Maria Luísa Vitali.
O trabalho nas organizações clandestinas tinha se tornado mais perigoso e complicado. E os grupos definiram novas estratégias para buscar o apoio da população. Marlene Socas é quem relembra da participação na vanguarda revolucionária popular.
Eu comecei a participar das reuniões com eles e da distribuição clandestina de panfletos que a gente sabia que podia dar cadeia. E nós fazíamos essas distribuições com carros, usava uma chapa fria ou então uma chapa suja de lama para não ser fácil de ver os números. E a gente levava, durante a madrugada, panfletos de casa em casa. E engraçado, eu nunca tive medo nesses momentos. Me passou pela ideia que eu podia sim ser presa, torturada, tal, mas eu não tinha medo. Eu ainda não tinha descoberto o medo da tortura, né? Nem medo da morte, nem medo da prisão, nem nada.
O endurecimento do regime levou diversos integrantes dos movimentos de esquerda para a prisão. E o exército começa a usar a tortura como principal instrumento para acabar com as organizações.
O Brasil presencia os piores anos da ditadura, um período que dura mais de uma década até a aprovação da anistia em 79. O governo mancha com sangue a história. Lideranças da oposição começam a desaparecer e surgem denúncias de maus tratos nas prisões. A dentista Marlene Socas, presa em 70 em São Paulo, na chamada Operação Bandeirante, conta o sofrimento dos interrogatórios.
Começaram umas torturas leves e foram apertando, e foram indo para os tradicionais meios de tortura. Primeiro, eles mandavam ficar segurando um bloco de papel, assim, uma folha de papel. Eles disseram assim, ó, agora isso aí é muito leve, mas daqui a algumas horas isso aí vai estar te pesando uma tonelada. Eu sou muito paciente, sou muito calma, muito tranquila, fiquei me segurando aquela folha de papel. Mas eles é que não tiveram paciência e começaram a me bater com palmatórias nas mãos, né? Ah, não, você agora vai nos contar, acharam meus documentos falsos. Quando eles perguntaram meu nome, eu automaticamente respondi, meu nome é Marlene Socas. Mas como seu documento aqui diz que você é Moema? Aí é que eu, puta que burrada que eu fiz. Depois fiquei sentada na cadeira do dragão, que é uma cadeira de madeira, não, uma madeira sem polimento, sem nada, bem encebada já, que muita gente já tinha passado por ela, né? Dava para ver. Os pés da gente eram presos com uma barra de ferro, uma barra de madeira, e as mãos com uma faixa de couro amarradas. E a gente ficava assim, e o assento era metálico. Aí eu tentei explicar, eu estou menstruada. Aí disseram, mostra. Aí eu levantei a saia, mostra o mod. Aí eu levantei a saia, desci as calças, mostrei o mod sujo de sangue. Mas eles, como que eles, não dá bola. Apela mesmo e... Aí eu sentei ali, só que eles não tiraram a minha roupa por causa do sangue. Aí eu fiquei naquela cadeira do dragão, e ela tinha aquela parte metálica, né? E ela aumentava o poder do choque. Então, eles amarraram um cordãozinho, um fio, um dos polos aqui, e o outro polo percorria o corpo inteiro. Os olhos, os ouvidos, os órgãos genitais, o bico de seio, enfim, né? Todas as partes mais sensíveis do corpo humano.
A professora Derlei De Luca, também presa em São Paulo no ano de 69, recebeu os mesmos tratamentos. Entrou em coma e só saiu da prisão com a ajuda do bispo de Florianópolis.
Eles me interrogavam como se fosse Maria Aparecida Costa. Eu estava com o documento de Derlei Catarina De Luca, só que eles não acreditavam. Então eles me interrogaram, me bateram muito, porque acharam que era do grupo Marighella. E eu não era do grupo Marighella. Aí eu entrei em estado de coma, fui para o hospital, quase morri. O bispo de Florianópolis começa a me procurar em São Paulo. A notícia que eu tenho, não cheguei a conhecer, é que uma pessoa chamada Padre Passos, ele vai nas cadeias, no DOPS e tudo, na Operação Bandeirantes, procurar. Ele me viu no DOPS, viu o meu estado, relata para o Dom Agnello. O Dom Agnello Rossi manda informar o Dom Afonso Nils que eu estava viva. O Dom Afonso Nils garante que eu não era comunista. E como não tinha elementos para instaurar inquérito, o juiz mandou me soltar. Quando me soltaram, o Dom Afonso é que cuida da minha recuperação, de médico, de tudo.
Repressão aos líderes de oposição que permaneciam em Santa Catarina acontece 7 anos após o AI-5. Em 1975, o comando da 5ª Região Militar, que abrange Paraná e Santa Catarina, inicia a Operação Barriga Verde.
É nessa caça às bruxas que o ex-sindicalista Jorge Feliciano é pego. Levado para o Destacamento de Operações de Informações, DOI-COD, da capital paranaense, Feliciano encontra outros 12 companheiros da região carbonífera. Ele enfrenta 8 dias de tormento.
Me levaram para uma salinha pequenininha, já me pisuraram para ela. Eu fiquei uma noite só. E no outro dia levaram para o interrogatório. Porque a técnica deles era derrubar a tua dignidade. Porque o homem, quando perde a dignidade, é capaz de tudo. O apuro maior que eu passei é aquela do Brizola, né? Eu tinha uma denúncia, tinha feito participar de uma reunião aqui em Grã-Pará, e que nessa reunião... Ficou.
Seu Jorge, nós sabemos que o senhor esteve em Grã-Pará numa reunião em que ficou decidido que iria para o Uruguai buscar dinheiro do Brizola e que este dinheiro ia ser entregue ao senhor Amadeu da Luz para financiamento da guerrilha.
É mentira.
Nós sabemos de tudo.
Eu nunca estive em Grã-Pará.
Esteve e vai contar tudo.
Não estive.
Levem.
E aí foi me apertando. E eu me segurando até que me levaram na frente do latão cheio de fezes. Aí quando eu cheguei lá pertinho assim, eu vi aquela merda fervilhando. Aí ele disse, não, dona, vou falar com o chefe. Aí subimos na escada interna que tinha, chegamos lá, tava o cara com a papeleta na mãozinha. Por isso
pois é, seu Feliciano. Aqui estão as denúncias e nós temos vários métodos para fazer o senhor falar. Ou fala de um jeito ou fala de outro.
Não fui a Grão-Pará. Não fui mesmo e vou lhe dizer por quê. Porque eu nunca ouvi dizer que o Brizola estava dando dinheiro. Se soubesse que ele estava dando, ia buscar. Porque nunca vi nenhum homem sadio recusar dinheiro.
O militar olhou para os papéis e se convenceu de que a reação de Jorge era verdadeira.
É, eu também nunca soube que o Brizola estava dando dinheiro. A denúncia deve ter sido de algum informante querendo mostrar serviço.
Com as operações especiais em cada estado, o exército desmantelou quase todas as organizações clandestinas até meados da década de 70. Sob a ameaça da tortura, quem estava sendo caçado não tinha outra opção, a não ser seguir o lema do presidente Emílio Garrastazu do Médici: Brasil, ame-o ou deixe-o.
Muita gente da ação popular tinha sido presa. A ação popular estava completamente desarticulada. Tinha duas alternativas na época para quem fosse de esquerda. Ou saía do país ou ia para a guerrilha do Araguaia. E eu tinha um filho pequeno que estava perdido, eu não sabia onde estava. Eu queria achar o meu filho. Aí eu não fui para o Araguaia e então fui para o Chile.
Depoimento de Derlei De Luca.
Meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente.
Derlei ficou 6 anos fora do Brasil. Com outros exilados, percorreu 4 países da América Latina: Chile, Argentina, Panamá e Cuba. Só voltou ao país em 1979, depois de assinada a lei que perdoava todos os presos e perseguidos políticos. Era dado o primeiro passo para a abertura.
O exílio é uma coisa muito difícil, porque você só convive com pessoas que você recém conheceu. Você não encontra um amigo de infância, você não encontra um amigo de escola. Você não é flor daquele jardim, você não é árvore daquela mata, entende? Você não tem raiz, é muito complicado.
Que ainda vou voltar.
Tem hora que você não sabe quem você é. Quem que eu sou? Às vezes eu pergunto, né? Porque às vezes você vive completamente no passado.
A ideia do suicídio perpassava muito a vida da gente, né? Mas, ao mesmo tempo, o instinto da sobrevivência, né, era grande. E a gente, então, acabava assim, levando, empurrando com a barriga.
Sei que ainda vou voltar.
A tortura é uma coisa desumana. Nós nem condenamos aqueles companheiros que foram torturados e entregaram. Não dá para condenar. Como é que tu aguenta a tortura? Quer espetar coisas da tua unha, te amarrando o testículo. Não dá pra saber quanto a pessoa pode aguentar, né?
Noites que eu não queria e anunciar.
Eu não consigo ter ódio deles. Eu não sei se é porque eu já trabalhei isso, assim, em termos de fazer terapia. Eu tenho mais raiva de quem nos traiu. Eu tenho mais raiva da pessoa que era militante e traiu, do que do militar que bateu. Muitos companheiros morreram porque outros entregaram. É uma questão mal assimilada por mim. Olha
bem. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês.
Os 20 anos da ditadura deixaram como saldo 490 mortos e 136 desaparecidos em todo o país.
Na região carbonífera, 2 pessoas morreram e outras 2 continuam sendo procuradas.
Os mortos foram Arno Praes, de Forquilinha, advogado, militante do MOLIPO, Movimento de Libertação Popular. Foi assassinado em 1972, em Paraíso do Norte, hoje estado do Tocantins.
Rui Pitzenreuther, de Orleans, jornalista. Assassinado numa sessão de tortura no DOI-COD em São Paulo, no ano de 72.
Os 2 desaparecidos da região carbonífera são Divo Fernandes de Oliveira, de Criciúma, marinheiro, membro do Partido Comunista. Desapareceu há 34 anos, em 1965, numa penitenciária do Rio de Janeiro.
E João Batista Rita, também de Criciúma, estudante. Participava do grupo 3M. Desapareceu há 25 anos, no Rio de Janeiro. Um mês antes do desaparecimento, testemunhas viram João Rita sendo torturado num quartel do Exército.
Me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido.
Memórias da Repressão é um projeto de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Apresentação de Alex Cunha e Fabiana Delis.
Narração de Alexandre Mendonça e Cassiano Killing.
Operação de áudio de Alcides Alves e Rogério Machado.
Pesquisa, produção e reportagem de Alex Cunha.
Edição de Alex Cunha.
Orientação e supervisão geral, professora Valciso Culoto.
Agradecimentos
a todos que participaram deste projeto, direta e indiretamente.
Professora Derlei De Luca, Jorge Feliciano, Manuel Monteiro, Bernardina Monteiro, Manuel Dias, Vânio Faraco, Raimundo Verdieri, Marlene Socas,
Sanete Monteiro, Fabiana de Lis e Casa da Cultura Bernardo Juntes, do município de Içara,
Luciano Gamês, Vanilde e Luiz Carlos de Jesus, e especialmente a Marlene da Cunha de Moraes.